estavam cerca de 500 quilos de pólvora, centenas de espadas prontas e semi-prontas, bambus, ferramentas, equipamentos e outros insumos utilizados na produção ilegal de explosivos. A incineração foi realizada em um local apropriado, seguindo todos os protocolos de segurança e com acompanhamento de profissional habilitado para o manuseio e a destinação técnica dos materiais. A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Cruz das Almas, com apoio da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo a Polícia Civil, as apreensões são resultado de investigações, diligências e denúncias da população. A Operação em Chamas tem como objetivo combater a fabricação, o armazenamento e a comercialização clandestina de artefatos explosivos, prevenindo acidentes e reforçando a segurança durante o período dos festejos juninos. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Bom, tá aí a informação, né? Matéria que foi aprendida, muitas espadas, né? Explosivos, aqueles rojões que eles ficam agora brigando. Porque o São João é uma festa de alegria, né? Você vai soltar um fogo, é uma coisa pequena, mas o cara agora é rojão, é um querendo matar o outro. Olha o rapaz aqui que teve o rosto desfigurado aqui na capital baiana. O cara soltar um rojão, aquilo ali mata, meu amigo, mata. Então foram apreendidas aí 3 toneladas, já foram incineradas. 7:29, tem o nosso Raimundo Rui aí, né? Com o boletim esportivo. A França ganhou e é o primeiro semifinalista.
Bom dia para você, Almir. Cara, vou ficar com saudades dessa Copa do Mundo, né? Saudades daqueles países africanos perseguidos, humilhados, destruídos pela potência europeia, mas que na Copa do Mundo eles tentaram dar o troco, né? Aprontar para cima do poderio europeu. Não deu. Não deu, mas ficou o Marrocos. Ficou o pobre Egito, né? O pobre, entre aspas, que tem uma cultura sensacional. Mas pobre no futebol. A Argentina quase perde para o Egito, né, cara? Uma equipe fraquíssima. Aí teve também o pessoal de Cabo Verde, o pessoal do Vozinha. Por pouco, os africanos também não aprontam. Mas para mim, os grandes heróis foram o pessoal de Cabo Verde. Um arquipélago pequenininho, um pouco mais de 500 mil pessoas, muita pobreza, não tem valências naturais para sobreviver o seu povo, mas é um povo guerreiro. Um povo que foi escravizado lá no passado, muitos vieram aqui para o Brasil, escravizados, forçados, e eles, muita resiliência, né, cara? Foi lá, enfrentou os argentinos e por pouco não sai vencedores. Sempre tem o árbitro. É aqui no Brasil e agora nessa Copa do Mundo, cheia de coisas estranhas, não é? Cheia de betes, cheia de dinheiro, cheia de... Olha, deixa pra lá. Bom, mas o jogo de ontem foi sensacional, cara. Essa equipe da França tá sobrando. Ela, se fosse ter um campeão antecipado, a França. Como joga essa França? E quantos jogadores sensacionais? Tem seleção, a Argentina tem 1 ou 2 jogadores sensacionais, não é verdade? A Bélgica não tem quase nenhum. A equipe da Noruega tinha lá quem? Tinha lá o grande Haaland e o Odegaard, não é só? E mais 1 ou 2, mas assim, bons mesmo, só esses caras. O Brasil ainda tinha alguns, tinha o Vini, tinha ali alguns jogadores que a gente poderia dizer que eram grandes jogadores, né, no meio de campo, tinha bons jogadores, o próprio Gabriel Magalhães, o Marquinhos, que é um bom jogador, tá? Enfim, tinha uns caras que podiam fazer a diferença no Brasil, o Gabriel, mas no mais não tinha muita coisa. E a França? Doué, Dembélé, Mbappé, Olise, esse rapaz, ele baila no campo, ele não joga futebol, ele baila, não é? Eu não vou falar do Mbappé, porque Mbappé, ele é extraterrestre, é igual o Messi, não dá pra você comparar ele com nada, então você tem que só olhar ele jogar e aplaudir, tá? Aí no banco você tem lá o Bartolá, o Cherki, rapaz, é covardia, o Tchouaméni, enfim, o Kanté, um monte de gente. Ainda teve outro jogador lá que arrebentou no jogo, que nem titular era, Começou a ser titular agora duas ou três jogos, que é o jogador Kone, lá da Roma. Como joga esse cara, hein? Joga demais. Então, a França, olha, quem pegar a França tem que orar. Orar para acontecer alguma coisa extraordinária para a França não amassar o jogo. Porque a seleção sobra. É um monte de craques, entendeu? Então é isso aí, torcedor. França 2, Marrocos 0. E Marrocos tem um grande time também, hein? Os marroquinos, que por muito tempo foram ali colonizados pela França, há pouco tempo ainda era a colônia da França. Acho que faz nem 50 anos que não é mais. E eles entraram lá com aquela força, com aquela raça, para demonstrar sua garra, seu talento. Mas a França era muito melhor. E venceu um time fortíssimo. Mas o pior é que jogou como se estivesse brincando, mas jogando muito sério. É um paradoxo, mas é verdade. Bom, domingo a gente vai fazer o jogo Bahia e Fluminense. Fluminense e Bahia no Maracanã. É um amistoso desse time do Bahia que poderá fazer a estreia do jogador Leo Vélez, o centroavante que vem lá do futebol argentino. Vamos ver como é que esse Bahia joga, porque até a metade desse ano foi lamentável o futebol apresentado pelo Bahia e o esquema de Rogério Ceni. Tá? Às 18h05 tem mais no Excelso de Olho na Bola, que tem um comando de Walter Queiroz. Bom final de semana, sextou e tamo juntos, galera!
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida!
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 33 minutos, 7h33, e hoje tem outro jogão, né? Que é Espanha e Bélgica, né? Espanha e Bélgica, um grande jogo, um grande jogo. E daí vai sair o adversário da França. França e Espanha, hein? Semifinal, hein? É um jogo de final, na minha opinião. As duas seleções que apresentaram o melhor futebol até agora, as mais fortes, né? Mas é isso. Vamos pro intervalo.
Acorda pra vida. Radial FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cardeal FM, conectado em você. Acorda pra vida. Alves Santana.
Olha a hora, né? São 7 horas e 37 minutos, 7h37, e volta aqui com o nosso Acorda pra Vida, né? Marquei esse relógio adiantado 2 minutos. É, agora que deu 7h37. Mas deixa eu trazer aqui mais uma matéria da nossa redação aqui falando sobre o adiamento, né, do julgamento aí do, do atleta Emerson Pinheiro, que perdeu sua perna num acidente aqui na capital baiana.
O Tribunal de Justiça da Bahia marcou para o dia 9 de setembro uma nova audiência no processo que apura o atropelamento do atleta Emerson Pinheiro, ocorrido em agosto de 2025 em Salvador. O acusado é Cleidson Cardoso, filho da vereadora Débora Santana. Durante a audiência realizada nesta quinta-feira, foi ouvido o depoimento de uma testemunha considerada fundamental pela acusação. Segundo o advogado Rogério Matos, ela afirmou ter visto o réu avançar com o carro contra outros corredores antes de atingir Emerson, reforçando a tese de que o atropelamento foi intencional. Também foram ouvidas duas testemunhas de defesa, que destacaram o bom caráter do acusado. No entanto, conforme a acusação, elas confirmaram que Cleidson possui histórico de outros conflitos de trânsito. De acordo com o advogado da vítima, cerca de 80% da instrução criminal já foi concluída. Na próxima audiência, a justiça deverá ouvir as duas últimas testemunhas de defesa e realizar o interrogatório final do réu. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, são 7 horas e 38 minutos, né? 7h38. Vou trazer nosso Armando Mariani, né? Para atualizar as informações. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. A prefeitura pretende colocar em operação durante a Copa do Mundo Feminino da FIFA ano que vem linhas expressas de ônibus conduzidas exclusivamente por mulheres. A medida será coordenada pela CEMOB e faz parte das ações voltadas à ampliação da participação feminina no sistema de transporte público da capital baiana. Os serviços especiais serão destinados ao deslocamento de torcedores nos dias de partidas realizadas na Arena Fonte Nova. Informações sobre itinerários, horários e detalhes operacionais ainda serão divulgados pela administração municipal à medida em que avançarem os preparativos para o torneio. É, já deu aí, né, Marquinhos, né? As mulheres também, vamos pegar o buzu aí para ir para a Arena Fonte Nova. É, vai ser um sucesso. É, tenho certeza, vai ser um sucesso, hein? Isso vai alavancar as vendas das camisas da seleção brasileira. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite a retomada até 2030 de financiamentos com recursos do FGTS para hospitais filantrópicos e entidades beneficentes de saúde. A proposta, que altera as regras para esse tipo de operação de crédito, agora será analisada pelo Senado. Com a retomada da linha, os hospitais poderão renegociar dívidas e reduzir os custos dos financiamentos. A expectativa é que os encargos caiam de aproximadamente 18% ao ano para cerca de 12%. Para ter acesso aos recursos, as entidades precisam comprovar anualmente a prestação de serviços ao SUS, com pelo menos 60% dos atendimentos realizados por meio de internações e procedimentos ambulatoriais. A medida também contempla instituições sem fins lucrativos que atuam no atendimento a pessoas com deficiência e que participam de forma complementar da rede pública de saúde. Com a retomada da linha, os hospitais poderão renegociar as dívidas e reduzir o custo de financiamento, hein? Que boa informação. Agora, a ministra da Cultura, como você disse aí na manchete, Almir, Margareth Menezes, virou alvo de uma investigação do Ministério Público Federal que apura a utilização de cerca de 290 mil em recursos da Lei Rouanet para a apresentação da Margareth no bloco Os Mascarados durante o Carnaval de 2026 em Salvador, hein? Segundo o Procurador da República, Ovídio Augusto Amoedo, o inquérito foi aberto a partir de uma notícia apontando possíveis irregularidades na destinação dos recursos públicos utilizados no evento. O Ministério Público procurou o Ministério da Cultura para prestar esclarecimento. A pasta até o momento não se pronunciou. Por falta de resposta, o procurador julgou como necessário o aprofundamento das investigações por meio da instalação de inquérito civil. É mais um pepino, hein? Uma outra notícia lá de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que acaba com a cobrança da chamada tarifa mínima de consumo nas contas de água e esgoto. Água e esgoto, hein? A proposta altera a lei de saneamento básico e agora será analisada pelo Senado. Pela proposta, os consumidores deixarão de pagar por um volume mínimo presumido de água, prática atualmente permitida pela regulamentação da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. O projeto também estabelece regras para condomínios residenciais e comerciais. Mesmo quando houver apenas um hidrômetro para todo o empreendimento, a tarifa fixa será cobrada individualmente de cada unidade, enquanto a tarifa variável continuará sendo calculada com base no consumo total registrado. As mesmas regras serão aplicadas aos serviços de esgotamento sanitário. A proposta elimina qualquer cobrança vinculada ao consumo mínimo ou franquia de volume, mantendo a central e um BRT. Dois dos projetos avaliados em BRT também foram estudados com alternativa em BR elétrico, como é o caso do eixo da Orla entre o aeroporto e Barra e da ligação para Lauro de Freitas. De forma geral, o estudo aponta que a expansão da rede de transporte público coletivo de média e alta capacidade deve reforçar a integração entre áreas centrais, bairros periféricos, polos turísticos, regiões industriais e municípios metropolitanas. Almir, o pessoal do Brasil não quer trabalhar, não. O recesso está aí. Será que vão voltar alguma coisa? Almir, daqui a pouco eu falo sobre a folga dos nossos representantes lá em Brasília, né? É o chamado recesso parlamentar. Que beleza, hein, Almir?
É, com certeza, seu Armando. Com certeza, né? A gente vê essas coisas aí, meu amigo. Difícil. Deixa eu mandar um abraço aí pra minha amiga Heloísa Braga. Sempre com a gente aqui, né? Sempre tá sentindo a Rosa Silva, bom dia também. Tem o Irenildes me mandando mensagem aqui. Pelo 981-81-4037. 981-81-4037 é o canal aí pra você mandar mensagens de áudio e de texto. Vamos ouvir aqui.
Bom dia, homem. Que Deus abençoe nessa sexta-feira, Nossa Senhora, nos cubra com muito sagrado. Bom final de semana, Deus abençoe a todos. Não me vire toda a maldade de mim, para você e companhia.
Olha, eu tenho aqui um pedido de regulação, atenção pessoal da CESAB, né? Urgente, viu? É, a paciente é Maria de Fátima Lopes de Jesus, ela está na UPA. Do Parque São Cristóvão, em Salvador, número da regulação 4956962. 4956962. Ela foi atendida aí na UPA e está aguardando aí a regulação. Encaminhamento aí pelo SUS, mas está aí com muita dificuldade. Vamos cobrar aqui, viu? Um abraço aí, meu amigo Carlinho Vilela. Tem um registro aqui também do Paulo Silva, né? Bom dia, meu irmão. Dê uma posição sobre essa regulação também aí dessa ouvinte, viu? Viu, Paulo? Paulo Silva, me fala aí, meu Paulo, pra eu cobrar aqui novamente. É só ele me retornar aqui, tem mais outra cobrança aqui, viu, César? Roda pra vida aí, preciso de regular esse povo. O povo tá precisando ser regulado. De qualquer forma, já vou atualizar aqui, viu?
Acorda, paciente, pra vida!
Né? Regina Célia Alves da Silva, número da regulação 4953-320. Paciente Regina Célia Alves da Silva, número da regulação 4953-320. Ela está na UPA de Simões Filho, também precisa ser regulada com urgência. Com urgência. É, Roque Dedeu. Ah, rapaz. Um abração aí, meu amigo, meu irmão aí, Roque Dedeu. Na sintonia, né, meu irmão? Obrigado, viu, pela parceria. Pronto, mais mensagem chegando. José Cláudio, Jason também, Moreira aqui conosco. A Hélida na Santa Cruz. Tem a Claudinha no Curuzu também conosco. Gerson aqui também. Daniel Ferreira, grande Daniel, um abraço. Zé da Saúde, Almir, há muita aí, né? Ah, sim. Da aposentadoria, né? É mais uma invenção, né? Verdade, meu irmão. Adual, um abraço para você. É, Cláudia Dias também conosco. Ok aqui, viu, Rosa Silva? Um beijão pra você. É, Deixa eu trazer aqui mais informação. Essa aqui agora que criou muita polêmica ontem, né? Eu produzi essa matéria e recebi muitos comentários, né? As pessoas com razão, né? Preocupadas com razão. Deixa eu trazer aqui essa informação aqui desse... Eu também comentei no início, né, do programa, mas vou trazer a matéria agora, que é esse ex-estudante de medicina, né, que foi visto aí, né, ele foi condenado aí por ter executado aí, né, 3 pessoas no cinema em São Paulo, no Morumbi, no shopping do Morumbi, em São Paulo, e também, né, ter ferido 9 pessoas com a metralhadora. Ele estava sendo visto com frequência no shopping Barra em Salvador, e as pessoas começaram a ficar assustadas, né? Com certa razão, né? Com certa razão. Até porque o crime que ele cometeu no passado, ele planejou durante 7 anos. Vamos ouvir aqui a reportagem.
Estudante de medicina, Matheus da Costa Meira, condenado pelo massacre do Morumbi Shopping, em São Paulo, voltou a chamar a atenção após ser visto com frequência no Shopping Barra, em Salvador. Livre desde 2024 por decisão da Justiça da Bahia, ele tem circulado por cafeterias, livrarias e salas de cinema do centro comercial, despertando preocupação entre lojistas e frequentadores. Matheus ficou conhecido nacionalmente em 1999, quando entrou armado em uma sala de cinema durante a exibição do filme Clube da Luta. O ataque deixou 3 pessoas mortas e outras 9 feridas. Condenado inicialmente a 120 anos de prisão, ele cumpriu parte da pena e foi transferido para Salvador. Desde que deixou o sistema prisional, não há registro de novos crimes. Mas sua presença em um dos principais shoppings da capital baiana voltou a gerar debate sobre a reinserção social de condenados por crimes de grande repercussão. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
É, olha a hora, viu? São 7 horas e 50 minutos. 7h50, então tá aí a informação, né? Informação. Bom, venha, senhor Armando.
Ok, Almir. Vamos falar então o pessoal de Brasília, que vai cair na gandaia no bom sentido, né? Todo mundo de folga. É que a sessão do Congresso Nacional prevista para ontem, destinada a votar vetos presidenciais, foi cancelada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou o motivo. Falta de acordo. Não teve acordo, não, viu, amigo? Com isso, o Legislativo não vai votar mais nada de relevante até o recesso de meio de ano, que começa na próxima semana e termina em 31 de julho. E, muito possivelmente, até as eleições. Lembrando que a campanha começa no dia 3 de agosto. Durante a eleição, a Câmara dos Deputados e o Senado vão ter apenas algumas semanas de esforço concentrado, hein? Mas não devem votar nada de importante, hein? Com isso, o Congresso Nacional entrará em recesso e não votará antes das eleições temas prioritários, como PEC da Segurança Pública, PEC que prevê o fim da escala 6x1, projeto de regulamentação de exploração de terras raras, projeto que permite usar receita extra de petróleo para reduzir impostos sobre combustíveis, além do ministro que irá substituir Luiz Roberto Barroso no STF. Nada não vai ser votado. Ah, pode acontecer. Estender. Não vão votar mais nada e depois das eleições a gente vai pensar no que vai votar, né? Aí tá bom. Aí tá bom demais, hein? Olha, a Polícia Civil da Bahia deflagrou nas primeiras horas de hoje a operação Maré Vermelha para cumprir mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra integrante de um grupo criminoso vinculado a uma organização criminosa com atuação interestadual. As ordens judiciais são cumpridas no município de São Francisco do Conde, Camaçari, em Salvador. Até o momento, 2 suspeitos foram presos, sendo um em Salvador e outro em São Francisco do Conde. Segundo as investigações, Os alvos são apontados como responsáveis pela prática de tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no município de São Francisco do Conde. A operação mobiliza equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, para o cumprimento das ordens judiciais e a realização dos procedimentos da Polícia Judiciária. Então, a polícia está em campo por aí, viu, sua amiga Santana?
Ok, seu Armando. Ok, né? São 7 horas e 53 minutos, né? 7h53. Vamos atualizar aqui as informações, né? 981-81-40-37. 981-81-40-37. Olha, tem um adestrador que estava desaparecido, né? É, adestrador que desapareceu por 4 dias na Bahia disse que bebeu lama e comeu cacau para sobreviver. Que situação, né? O adestrador e servidor penal Roberto Dantas Conceição, de 60 anos, contou aí que bebeu lama e comeu cacau para se manter vivo durante aí os 4 dias em que ficou desaparecido no sul da Bahia. O homem havia sido aí visto pela última vez no domingo, dia 5, após sair da casa da família na cidade de Itabuna. E só foi encontrado ontem, quinta-feira, dia 9, no município vizinho de Buerarema. A distância entre uma cidade e outra é de 21 quilômetros. Rapaz, ele andou, hein? 21 quilômetros, hein? Em entrevista, né, à imprensa no local, Roberto contou que se perdeu enquanto buscava água na propriedade rural da família. Olha que onda. O cara se perdeu dentro da propriedade. Abre aspas, eu passei aí a cerca, né? Estava quebrado, ia seguir. Não dei aí 30 passos. E quando eu olhei para trás, eu não via mais. Não via o lugar, né, que eu tinha passado. Acompanhei a vaca até um período. Ela voltou e eu fui aí até onde eu pensava, né, que ia dar certo aí. Não deu, disse aí o aposentado, né? É, segundo Roberto, foi um pássaro que o inspirou a experimentar a água aí da poça, né, para saciar a sede. Ele não detalhou, no entanto, quanto tempo levou até encontrar o local. O que eu encontrei foi um riacho, que era impraticável. E eu não bebi, né? Logo depois tinha uma poça de lama. Eu me atentei aí a um pássaro que estava aí tomando banho. E eu testei dessa água, né? Não senti sabor. Foi o que me sustentou, pontuou aí Roberto. Enquanto esteve perdido, né, o adestrador também ouviu cães e teve medo aí de ser atacado por um deles. Quando eu vi aí um latido longe, né, eu falei, esse cidadão vai me dar a luz. Ele começou aí a latir e eu senti aí que tinha um cachorro maior que queria se aproximar. Só que eu não sei aí por qual motivo ele não veio até mim, né? Eu dei sorte, porque parece que era em Rottweiler. Rapaz, deu sorte, né? Somente ontem, quinta-feira, um homem chegou às margens de um trecho da BR-101, onde avistou aí uma fazenda do outro lado da pista, né? Foi no local que ele pediu ajuda e recebeu acolhimento. Ele estava aí lá no portão, apertando a sirene, né? Aí minha patroa já estava chegando. Ela parou o carro e conversou com ele, né? A polícia veio e os filhos deles também, contou aí Cláudia Santos, funcionária da fazenda, que recebeu o adestrador. Rapaz, que coisa, isso pode acontecer, viu, com qualquer pessoa. De repente vai visitar uma comunidade rural, né? Vai caminhar um pouquinho, aí fica a sugestão, nunca caminhar sozinho, né? E não se afastar muito, né? E aí perder a noção, né, da localização e se perder. Se tivesse com um GPS, às vezes não funciona, né? Tem localidade que não tem sinal de celular, né? Porque se tivesse com celular com sinal de GPS, o cara, né, botava a localização, tentava chegar mais fácil, né? E tem uma operação também agora aí, né? Uma operação sendo realizada agora na Bahia. Operação Mira, grupo ligado à facção do Rio de Janeiro, e prende 2 suspeitos aqui na Bahia. 2 homens aí foram presos na manhã dessa sexta-feira durante a Operação Maré Vermelha, que investiga um grupo criminoso com atuação em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. Segundo a apuração, a organização investigada é vinculada a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ao todo, a justiça aí expediu 5 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão, que são cumpridos aí nas cidades de Salvador, Camaçari e São Francisco do Conde. Os 2 investigados presos, que não tiveram os nomes divulgados, foram encontrados em Salvador e também em São Francisco do Conde. De acordo com a Polícia Civil, os alvos da operação são investigados por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e outros crimes praticados na região. A ação é coordenada aí pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, que mobilizou equipes para cumprir as ordens judiciais e realizar os procedimentos de polícia judiciária. Então está aí uma operação agora cedo, já tem dois aí presos, né? Dois suspeitos aí que participaram de facção criminosa presos aqui na Bahia. 7:58, chegando ao final, né? Mais um ciclo, seu Armando Mariani, se encerra. Fechamos aí a semana aqui com o nosso Acorda para a Vida pela Rede Excélsio. A gente volta na segunda-feira, né? Desejando a todos um bom final de semana, uma excelente sexta-feira. Seu Marquinhos Santiago, obrigado aí pela companhia. E você que está aí do outro lado, obrigado pela sintonia. Estaremos juntos aí de volta na segunda-feira. Bom dia, seu Armando. Até segunda.
Bom dia, um abraço a todos. Bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.
Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica,
fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Está no ar Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8:06 na Cardeal FM 106.1, hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã, uma informação direta com credibilidade e serviço para você começar o seu dia bem informado. Bom dia e boa sexta a todos e a todas, é o meu parceiro de bancada, bom dia Matheus Pastore.
Bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia, alto e claro, ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus. Dão só uma levantadinha no seu áudio, tá bom? Tá tudo ok, tudo cristalino.
Tá certo. Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS, você pode baixar aí na sua loja de aplicativos preferida.
Você pode também nos acompanhar pela transmissão simultânea no YouTube, o perfil é Cardeal FM.
E também nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os Os e todos os As, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H, e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques dessa sexta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Deputado estadual Binho Galinha é condenado a mais de 30 anos de prisão por organização criminosa e milícia em Feira de Santana.
Mulher é presa suspeita de receber dinheiro para permitir estupros da própria filha de apenas 9 anos em Feira de Santana.
Homem joga ácido na ex-companheira logo após ela deixar uma delegacia no Recôncavo Baiano.
Nova cratera volta a interditar trecho da BR-324 e provoca transtornos para motoristas na Bahia.
Polícia Federal investiga esquema de fraudes no INSS com declarações falsas de indígenas para obtenção de benefícios.
O número de mortos pelos terremotos na Venezuela sobe para 3.889 e equipes seguem em buscas de desaparecidos.
Incêndio florestal mata ao menos 12 pessoas no sul da Espanha e força a retirada de centenas de moradores.
Espanha e Bélgica abrem hoje as quartas de final da Copa do Mundo. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça jogam no fim de semana.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O deputado estadual Binho Galinha, nome político de Kleber Christian Escolano de Almeida, foi condenado pela Justiça da Bahia a 36 anos e 9 meses de prisão por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. A sentença foi proferida nesta quinta-feira pela Vara Criminal de Feira de Santana e também condenou outras 4 pessoas, entre elas a esposa do parlamentar. De acordo com a decisão, durante a Operação El Patron, realizada em 2023, foram apreendidos fuzis, pistolas, espingardas, munições e armas com vulneração adulterada ou armazenada em desacordo com a legislação em imóveis ligados ao deputado. A justiça entendeu que o material era mantido de forma irregular, incluindo armamentos de uso restrito e armas fornecidas a terceiros. Além da pena de prisão, Binho Galinha terá de pagar multa e vai cumprir a condenação inicialmente em regime fechado. A defesa afirma que o parlamentar é inocente, sustenta que as armas estavam realmente registradas como CAC, sigla para colecionador, atirador, desportivo e caçador, categoria autorizada pelo Exército a manter e utilizar armas de fogo dentro das regras previstas em lei. Os advogados classificam a condenação como desproporcional e informam que vão recorrer da decisão. A sentença não altera, por enquanto, os direitos políticos nem o mandato de deputado estadual, já que cabe recurso às instâncias superiores.
Uma mulher de 43 anos foi atacada com uma substância corrosiva por ex-companheiro logo após sair da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo a polícia, ela havia procurado a unidade para denunciar o homem por descumprir uma medida protetiva. Ao deixar a delegacia, passou a ser perseguida pelo suspeito que a alcançou na rua e lançou o líquido contra o corpo da vítima. Mesmo ferida, a mulher conseguiu correr até uma oficina mecânica, onde recebeu os primeiros socorros. Ela sofreu queimaduras no rosto, no tórax e nas costas. Foi levada ao Hospital Regional de São Paulo. A gravidade dos ferimentos foi transferida aqui para o HGE, em Salvador. O suspeito, identificado como Giovanni Ferreira Santos, foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de feminicídio. Ele não aceitava o fim do relacionamento e já vinha descumprindo a medida protetiva concedida à vítima.
A
A Secretaria da Saúde da Bahia, a SESAB, o Conselho Regional de Medicina, o CREMEB, instauraram sindicâncias para apurar a conduta do ortopedista Alexandre El-Sarli, preso em flagrante por suspeita de importunação sexual contra uma paciente de 18 anos durante um atendimento na unidade de emergência de Pirajá, em Salvador. O médico foi imediatamente afastado de todas as atividades na rede estadual de saúde enquanto os fatos são investigados. Segundo a polícia, a jovem denunciou que o médico fez comentários de cunho sexual, a abraçou por trás e encostou o corpo nela durante a consulta. Após registrar a ocorrência, o profissional foi preso em flagrante e permanece à disposição da justiça. Em nota, a Secretaria da Saúde da Bahia afirmou que não tolera qualquer forma de violência, assédio ou abuso contra pacientes e informou que colabora com as investigações. O CREMEB também abriu o procedimento para apurar a conduta ética do médico, que vai poder sofrer sanções administrativas, além das medidas na esfera criminal.
Agora olha essa história. Três homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubar turistas na Barra, em Salvador, foram presos durante a Operação Hexa da Polícia Civil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os três acumulam 61 passagens pela polícia por crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e associação criminosa. Um dos investigados sozinho possui 55 registros policiais. As investigações começaram após o assalto a duas turistas no Porto da Barra e quando elas tiveram o celular roubados, correntes de ouro e outros pertences. De acordo com a polícia, o grupo também é investigado por ligação com uma facção criminosa e comércio de drogas na Orla de Salvador. Durante a captura, os suspeitos chegaram a rir e disseram aos policiais que logo estariam em liberdade. As investigações continuam para localizar outros integrantes da quadrilha e identificar possíveis receptadores dos objetos roubados. Realmente é muito deboche. É realmente triste a gente ver uma situação como essa. A polícia trabalha, né, tira esses homens da rua e eles chegam a rir, debochar da cara dos policiais e dizer que daqui a pouco estão de volta na rua, e pior que é verdade.
Infelizmente, ali daquela região da Barra, da Ondina, existem muitos grupos especializados até, né, em furtar turistas, né, em fazer aquele famoso roubo de correntinhas, de pulseiras, de celular, de outros objetos. Já foram vários e vários flagrantes aí de pessoas arrancando à força, né, correntes de ouro e outras coisas que chamam a atenção, relógio, anéis, enfim. Infelizmente, existem grupos ali na Barra e na Ondina que são fezeiros, né, nas delegacias, e por isso que leva aí a essa completa descredibilização da própria polícia militar e civil. Uma mulher de 31 anos foi presa suspeita de ser conivente com abusos sexuais praticados contra a própria filha, uma criança de 9 anos, no município de Valença, no interior da Bahia. Segundo a polícia, ela também recebia vantagens financeiras para permitir a prática criminosa. A mãe da criança, que era considerada foragida da justiça, foi localizada em Feira de Santana após diligências policiais. A prisão aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. As apurações apontam ainda que os crimes eram praticados desde janeiro deste ano por um homem de 56 anos, amigo da família da vítima, muito amigo. O suspeito foi preso pela Polícia Civil no dia 25 de junho, na localidade de Jiquiriçá, na zona rural de Valença, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Eu não sei nem dimensionar o quão lamentável, o quão absurdo, o quão abominável é esse tipo de notícia
que infelizmente a gente ainda vê uma mãe oferecendo a filha de 9 anos de idade para ser estuprada por um homem de 56 que se considerava aí amigo da família. É assim, inacreditável.
A Prefeitura de Salvador lançou um novo concurso público para reforçar a rede municipal de ensino. O edital oferece 190 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para os cargos de professor municipal e coordenador pedagógico, ambos de nível superior. Os salários chegam a R$ 6.156, conforme o cargo e a carga horária. As inscrições estão abertas e seguem até dia 7 de agosto pela banca organizadora, que é a Fundação Getúlio Vargas. As provas objetivas estão previstas para 27 de setembro. As oportunidades são destinadas à atuação em escolas de Salvador, incluindo também as ilhas. O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiências e candidatos negros. Todas as informações sobre inscrições, cronograma e requisitos podem ser consultadas nos sites salvador.ba.gov.br e conhecimento.fgv.br/concursos.
Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de arquitetura naval tradicional na Bahia. Ao todo, são oferecidas 50 vagas, com bolsa mensal de R$ 600 para os participantes. A capacitação é voltada para jovens e adultos interessados em aprender técnicas de construção e manutenção de embarcações de madeira, preservando um dos ofícios mais tradicionais das comunidades pesqueiras do estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no endereço bastosmf.com/EEE. A letra E é 3 vezes. Então, bastosmf.com/EEE. EEE. O curso é destinado a maiores de 18 anos, com ensino médio completo, e vai ter aulas práticas na Ribeira, Lobato e Ilha de Maré, em Salvador. Além da bolsa, os participantes vão receber certificado ao final da capacitação. A iniciativa busca qualificar mão de obra, valorizar os mestres carpinteiros navais e preservar o patrimônio cultural ligado à construção de embarcações tradicionais. Na Bahia, eu vou fazer só um registro, porque tem tudo a ver. Ontem nós estivemos no lançamento oficial aí do documentário Sem Medo do Escuro, de Aleixo Belov. Nós estivemos lá em Santo Antônio, além do Carmo, no Museu do Mar. Que coisa belíssima, viu? Eu ainda não conhecia, eu estava em São Paulo quando ele foi inaugurado. Que coisa incrível aquele museu, eu recomendo muito. Tem lá, inclusive, a embarcação original em que Aleixo Belov fez a primeira volta ao mundo, ele que já fez 5 voltas ao mundo, 3 delas solitário, né, no mar, e a primeira embarcação que ele usou está lá, mas muito bem conservada, foi colocada, para você ter uma ideia, foi necessário que ela tivesse que ela fosse içada, né, e colocada pelo teto. Então, assim, ela está lá imponente, belíssima, no Museu do Mar, que assim, fiquei impressionado com a qualidade, com a beleza, com todas as relíquias que existem lá, além, é claro, da simpatia de Aleixo Belov, que fez então o lançamento ontem do documentário que fala sobre a vida dele, ele que tem 83 anos, mas continua aí navegando, continua muito bem e fez a recepção aos convidados de uma forma muito gentil, muito, muito solícito e aberto ao público.
Ele é muito acessível, né? Eu fiquei muito impressionado porque o cara é um herói, ele tem uma história fantástica de vida, e assim, todo mundo pedindo para tirar uma foto, fazendo...
Eu inclusive.
É, fazendo perguntas a ele, ele explicando, e está bem para a idade, e eu fico tão feliz quando uma pessoa recebe homenagens, né, e honrarias vivo, né, vendo que o que ele fez história e fez diferença na vida das pessoas. Muito bonito isso.
Eu acho que realmente é o maior feito. É ele ver, né, o museu, ele ver tudo aquilo ali dedicado a tudo que ele fez, é, ver o documentário sendo lançado, ter oportunidade, né, assim como, por exemplo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, enfim, é, nós tivemos, Jorge Amado também viveu, né, o reconhecimento da obra. É, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe, quando a pessoa sai desse mundo aqui e vai para um plano melhor, né, a gente tem ideia, né, de que a pessoa vê de algum lugar o que as homenagens que são feitas a ela aqui na Terra. Mas é muito melhor quando a gente tem certeza que ela está vendo, né? Quando a gente pode dar esse abraço. E quando eu dei o meu abraço, eu disse a ele: você é um herói. Você é um herói.
Motoristas voltaram a enfrentar transtornos na BR-324 após o surgimento de uma nova cratera no quilômetro 529 entre os municípios de Amélia Rodrigues e Santo Amaro, no sentido Feira de Santana. Por causa de risco de novos afundamentos, a Polícia Rodoviária Federal interditou novamente uma das faixas da rodovia para garantir a segurança de quem passa pelo trecho. Segundo o DENIT, o problema foi provocado por falhas estruturais no sistema de drenagem sobre a pista. Equipes trabalham em caráter emergencial para recuperar o local, enquanto o trânsito segue desviado pela faixa da esquerda pelo acostamento com registros de congestionamento. A previsão é que os reparos durem até 48 horas. Então, você já imagina a situação na BR-324.
Agora são 8h24. Agora a gente vai trazer aqui alguns destaques de agenda cultural para o que fazer no fim de semana aqui em Salvador, que vai ter opções para todos os públicos. Entre os destaques está a festa de Labatu, em Pirajá, que encerra as comemorações da independência da Bahia, com apresentações culturais e musicais entre sexta e domingo. No sábado, o Campo Grande recebe o quarto festival de fanfarras e balizadores, reunindo bandas marciais de diversas cidades do estado. Na cena cultural, o cantor Chico Chico se apresenta na cidade, enquanto o humorista Gregório do Vivier leva ao palco o espetáculo O Céu da Língua. A programação também inclui um bate-papo com a escritora Carla Madeira, uma das autoras mais lidas do país, além da mostra Casa Cor Bahia 2026, com mais de 50 profissionais de arquitetura, design e paisagismo. São 8h25 na Bahia. Para saber de mais notícias lá do interior do estado, a gente vai falar com a Ari Moura, informações diretas de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos acompanhando aqui pelo Expresso do Dia, pela Cardeal FM 106.1. Um abraço a todos aí que estão sintonizados, chegando aí esse final de semana, hoje, sexta-feira. Carla, como eu lhe falei, eu tive que vir a Salvador. Hoje eu não estou no estúdio da Agência AM de Notícias Limitada em Jequié. E ontem, por volta das 18 horas e 15 minutos aproximadamente,